no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu nublado. A temperatura é de 23 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz. Está no ar o Jornal UFMG desta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2016. Vai ter isopor no carnaval, sim. E churrasquinho também. Prefeitura de Belo Horizonte dá um passinho para trás e revoga decreto que proibia equipamentos de refrigeração e churrasqueiras nas ruas. O UFMG divulga orientação para aprovados no SISU. Registro acadêmico online começa na próxima sexta-feira. E a jornada continua. Candidatos a cursos que exigem habilidades específicas fazem provas de segunda etapa a partir de amanhã na UFMG. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
A UFMG divulgou as orientações para os candidatos selecionados para a chamada regular do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Todos os aprovados, independente de serem classificados para o primeiro ou segundo semestre, devem efetuar o pré-registro acadêmico online do dia 22 de janeiro até as 20 horas e 59 minutos do dia 26 de janeiro, para posteriormente efetuar o registro acadêmico definitivo, apresentando ao Departamento de Registro e Controle Acadêmico toda a documentação e condições para ingressar em curso de graduação da UFMG. As datas para efetuar a matrícula presencial são nos dias 25, 26 e 29 de fevereiro de 2016. A documentação exigida e todas as orientações para os aprovados estão disponíveis no site www.ufmg.br/sisu. Estão abertas as inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, o primeiro semestre de 2016. São 203.602 vagas para 30.931 cursos. Os estudantes têm até as 23h59 do dia 22, sexta-feira, para se inscrever e concorrer a uma bolsa de estudo em instituições privadas de ensino superior. Para concorrer, o candidato deve ter participado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, de 2015, obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter tirado zero na redação, além de comprovar baixa renda. No momento da inscrição, é necessário informar o número da inscrição e a senha usados no Enem e o CPF, cadastro de pessoa física. O candidato pode fazer até duas opções de curso e instituição. Durante o período de inscrição, o candidato pode alterar as opções. Somente a última inscrição, no entanto, é que será confirmada. Mais informações no site prouni.mec.gov.br. Para 889 candidatos a cursos de graduação da UFMG, a época do vestibular ainda não terminou. As provas de habilidades específicas necessárias para cursos como teatro e música começam amanhã. Quer saber mais sobre as provas? Confira na reportagem de Patrícia Brandão.
Fazer um solo de dança, tocar uma música, encenar um texto. Essas são algumas das habilidades que os candidatos a 8 cursos da UFMG vão ter que provar para se ingressar na universidade. É que para essas 8 graduações, depois de tirar uma boa nota no Enem, que conta como a primeira etapa, é preciso fazer a segunda etapa do vestibular da universidade, com avaliações de teor específico. As provas começam amanhã e vão até sexta-feira para cursos de teatro, design de moda, dança, música, bacharelado e licenciatura, cinema de animação e artes digitais, artes visuais e design. São 391 vagas em disputa. João Cinelli Alves, de 22 anos, vai tentar o vestibular de licenciatura em dança pela primeira vez. Ela começou a preparar a sua apresentação há 2 semanas. João Cinelli fala da diferença que é fazer uma prova de habilidades em comparação com o Enem.
Completamente diferente. Eu sinto que a gente é preparado para fazer uma prova estilo Enem, que é sentar e escrever ao longo inteiro da vida, mas uma prova de habilidades, a gente não tem uma escola que forme para isso.
Para os cursos de cinema de animação e artes digitais, artes visuais, design e design de moda, os candidatos fazem uma prova de percepção visual. Para a música, as provas são de teoria e percepção musical. Os candidatos ao bacharelado ainda têm que fazer uma prova específica do seu instrumento. Os candidatos ao curso de dança têm provas de habilidade corporal e solo de dança. Para o teatro, existe a prova de atuação e audição didática coletiva. Luísa Domingues tem 19 anos e vai tentar uma vaga para cinema de animação e artes digitais. Ela se prepara desde junho do ano passado para o teste, com a ajuda de um professor particular. Luísa conta o que espera da prova.
Acaba tendo uma pressão um pouco maior, porque dá a mesma sensação de dias antes do Enem, é basicamente o que eu estou sentindo, de nervosismo, de não saber muito bem o que vai cair. Nossa, eu estou esperando de tudo, assim, eu estou até um pouco nervosa esses dias. Mas eu espero que não vá fugir muito do comum, assim. Mas eu tô um pouco nervosa, porque eles sempre tendem a surpreender o aluno.
O diretor da COPEV, Comissão Permanente do Vestibular da UFMG, Haroldo Campos, explica por que a universidade mantém o vestibular para esses 8 cursos, em vez de adotar o sistema de seleção unificada.
A justificativa disto, porque para você, por exemplo, formar um pianista, em 4 anos seria impossível, se ele já não tivesse uma formação inicial prévia. As provas não são difíceis, elas cobram que o candidato já seja inicializado na área de conhecimento, na habilidade específica. A pensar nas provas de habilidades exigirem conhecimentos prévios, os programas das provas são divulgados com bastante antecedência.
A classificação para a segunda etapa do vestibular UFMG é feita com base na pontuação obtida pelos candidatos nas provas objetivas do Enem. Já a segunda etapa leva em conta as notas das provas de habilidades específicas mais os pontos da redação do Enem. O resultado final é definido pela soma da primeira e da segunda etapas. O diretor da COPEV dá dicas para os candidatos que fazem a avaliação a partir de amanhã.
Impreterivelmente chegar aqui com 1 hora de antecedência, principalmente na quarta-feira, que tem previsão de muita chuva. Os candidatos que farão provas de percepção visual e de teoria e percepção musical devem ficar atentos à questão da eliminação pelo porte de objetos eletrônicos, como, por exemplo, celular, fone de ouvido, entre outros.
Para saber mais sobre o vestibular de habilidades da UFMG, acesse o edital no site www.ufmg.br/copev. Quem tiver dúvidas, também pode ligar para a COPEV no 3409-4408. Repórter Patrícia Brandão.
De olho na cidade.
A revogação do decreto que proibia o uso de caixas de isopor, coolers, churrasqueiras em vias públicas de BH é publicada no Diário Oficial do Município. A decisão da Prefeitura foi comemorada por foliões. A repórter Natália Andrade tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Natália.
Boa tarde, Vinícius. Depois do protesto de foliões e torcedores, a Prefeitura decidiu revogar o decreto que proibia o uso de caixas de isopor, coolers e churrasqueiras em vias públicas e até em veículos estacionados na rua. Em nota, o Executivo afirma que voltou atrás porque o decreto teria gerado interpretações que extrapolaram o objetivo do texto, que era de reforçar o combate ao uso de vias públicas de forma irregular. Mas para o músico e organizador de blocos carnavalescos Guto Borges, a pressão popular que fez a PBH mudar de posição. Para ele, a medida seria impraticável durante o carnaval.
A queda dele, eu acho que demonstra o poder hoje da cidade em se indignar com algumas dessas atrapalhadas, vamos dizer assim, ou pelo menos de leis mal escritas, o mínimo, né, vamos dizer assim, muito mal planejadas e que elas têm consequências sérias, reais e graves, né, na vida do cidadão que quer minimamente usar a sua cidade de volta. No caso do carnaval, a proibição do uso de isopor, por exemplo, ela é complicadíssima, porque a gente, inclusive, vai em blocos que não tem estrutura de bares ou qualquer outro tipo de coisa, que o uso do isopor ele é absolutamente legítimo, ele é absolutamente necessário, inclusive.
A analista de sistemas Bárbara Tavares, que vai ao carnaval em BH, também afirma que não acreditava que a prefeitura conseguiria fazer valer o decreto, dado o número de foliões e ambulantes que circulam pelos blocos da cidade com coolers e caixas de isopor. Agora, com o fim do decreto, ela pretende se organizar com os amigos para levar as próprias bebidas.
Olha, eu acho que isso realmente não ia acontecer. Eu não entendo como é que ia ser a fiscalização disso, porque é muito frequente no carnaval de rua e em outras festas, pessoas com isopor vendendo mesmo as bebidas. Então, eu não entendi como é que ia funcionar. Esse ano, como a bebida aumentou de preço no geral, acho que vai ficar bem mais barato comprar a bebida antes e levar. Num cooler ou num
vetor. E se os frequentadores do carnaval comemoraram a revogação do decreto, no futebol não é diferente. Torcedores vibram com a notícia e garantem o churrasco antes dos jogos. É o caso do empresário Rodrigo Papini, que se reúne com os amigos há pelo menos 4 anos para confraternizar antes dos jogos no Mineirão e viu a medida como uma forma de aumentar a arrecadação da prefeitura através de multas. Mesmo antes da queda do decreto, ele já planejava meios de manter a prática.
Olha, eu vi mais como uma tentativa, um plano de arrecadação da prefeitura, uma vez que, na minha opinião, existem situações dentro da nossa cidade mais urgentes para poder ser discutida e ter o cuidado do prefeito. A gente já estava planejando em fazer em cima da caminhonete. Só que agora, enfim, voltando, caindo o decreto, não vai mudar nada. A gente vai continuar divertindo e sendo feliz lá da mesma forma.
Assim como o Rodrigo, o autônomo Igor Guerra também é adepto à prática do churrasco pré-jogo e acredita que a medida é justa, já que a falta de concorrência poderia gerar abusos por parte dos comerciantes.
É justa, porque muitas pessoas que fazem pelo bem do convívio das pessoas, dos amigos estarem ali, e até porque hoje também as pessoas já estão aproveitando essa situação de não poderem fazer mais nada e estão cobrando mais caro, a pessoa parar dentro do estacionamento, está muito caro lá dentro disso, o pessoal do barzinho cobra mais caro também, exatamente porque sabe que ninguém pode fazer mais na rua. Acho que é válida, muito válida.
Antes de ser revogado, o decreto da PBH rendeu até uma marchinha de protesto contra a privatização do carnaval e pela liberação do isopor, cooler e churrasquinho. A música é uma das 15 finalistas do concurso de marchinhas Mestre Jonas. Você pode ouvir essa e as outras 14 marchinhas no www.facebook.com/concurso-de-marchinhas-mestre-jonas, sem espaço. É com você, Vinícius.
Ok, Natália, muito obrigado pelas informações. A Justiça dá prazo de 72 horas para que a Prefeitura justifique o aumento das passagens de ônibus na cidade. No início do ano, as tarifas foram reajustadas de R$ 3,40 para R$ 3,70. E duas ações questionam esse aumento. Uma de autoria da Defensoria Pública do Estado e outra do Ministério Público de Minas. Esse prazo dado pela Justiça é que a Prefeitura esclareça os motivos que a levaram a elevar as tarifas, possibilitando assim que a outra parte se manifeste no julgamento. A Defesa Civil de Belo Horizonte divulgou o balanço das ocorrências durante as chuvas entre os dias 15, sexta-feira, e 18, ontem. Foram 397 chamadas no total, sendo 12 deslizamentos, 29 desabamentos parciais de muro de arrimo e 87 deslizamentos de encosta. Também foram 5 quedas de árvores comunicadas no período, entre outras ocorrências registradas. A região Centro-Sul recebeu o maior volume de precipitação, 264 milímetros, seguida da região Leste, com 227 milímetros. A região onde choveu menos foi Venda Nova, com 175,8 milímetros. Ontem, a laje da obra de uma igreja em Sabará desabou por volta das 3 da tarde desta de segunda. Um pedreiro que trabalhava no local foi atingido e faleceu. Outros 6 trabalhadores estavam sobre a laje e não tiveram nenhum ferimento, segundo o Corpo de Bombeiros. E as chuvas intensas contribuem para que os reservatórios de água mantenham tendência de alta. O sistema Paraopeba subiu de 30% para 32% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso passou de 39,5% para 42%, próximo ao mesmo nível de março do ano passado. Vargem das Flores também subiu de 35,1% para 37% e Serra Azul cresceu de 11,7% para 12,8%, já superando o mesmo período do ano passado. As chuvas devem continuar nesta terça-feira.
Trânsito.
BH transforma com uma árvore caída na Avenida Silviano Brandão, próximo a Itajubá. no sentido bairro, deixa o trânsito interditado ali. Então a recomendação é que o motorista que estiver passando pelo local faça um desvio pela rua Pitangui para depois pegar a Itajubá e novamente a Silviano Brandão, isso no sentido bairro, já que a árvore impede a passagem dos motoristas. Vamos agora ver como é que está o trânsito em outros pontos da cidade. Está chovendo na região central, deixa o trânsito um pouquinho mais lento ali na região da Avenida Afonso Pena, na Praça 7, também na Andradas, com contorno na Praça da Estação, no sentido hospitais. Os demais pontos lá da região central tem trânsito tranquilo neste momento. Agora 12:47, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem coluna de questões metropolitanas falando sobre um veto do governador Fernando Pimentel que ia colocar mais 5 municípios no colar metropolitano. É já já.
Jornal UFMG. Quinta Estação. Uma nova era de um novo tempo. Domingo às 10 da noite, com reprise às quintas às 4 da manhã. Produção e apresentação, Samuel Tô. Quinta Estação você ouve aqui, na 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento. Jornal UFMG.
12:47.
Economia.
Começa hoje à tarde a primeira reunião do ano do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central. A expectativa do mercado é que a taxa básica de juros seja elevada. Atualmente ela está em 14,25% ao ano. Segundo o boletim Focus do Banco Central, que traz previsões para a economia, a expectativa é de alta de 0,5 ponto percentual.
Meio ambiente.
Governos federal e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo sinalizaram com a possibilidade de acordo judicial com a Samarco, Vale e BHP Billiton, empresas responsáveis pelos danos sociais, ambientais e econômicos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em novembro do ano passado. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, as empresas pretendem cumprir a decisão judicial de recuperar a bacia do Rio Doce mediante acordo. Uma ação civil pública conjunta pede indenização de pelo menos 20 bilhões de reais pelos danos. O DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral do Ministério das Minas e Energia, determinou que as empresas apresentem, as empresas no caso Samarco, Vale e BHP, em 15 dias o comprovante de entrega do plano de ação de emergência de barragem de mineração para as prefeituras e defesa civil de estados e municípios. A Samarco poderá ter as atividades de acumulação de água ou de disposição de rejeitos de mineração interditadas caso não faça a entrega.
Política.
5 vereadores do município de São Joaquim de Bicas foram condenados pela justiça por crimes contra a administração pública. As penas variam entre 6 anos e 27 anos de prisão em regime fechado. Segundo denúncia do Ministério Público, em meados do primeiro semestre de 2014, os 5 vereadores integraram a organização criminosa voltada para a prática de crimes contra a administração pública, também contra empresários. Ficou comprovado que os réus solicitavam vantagem indevida para aprovar projetos de interesse de empresas privadas. O governador Fernando Pimentel sancionou a Lei Orçamentária Anual do Estado. O texto estima receitas e fixa despesas para 2016. A receita estimada é de R$ 83 bilhões de reais e as despesas de R$ 92 bilhões, indicando um déficit fiscal de quase R$ 9 bilhões. Mesmo com queda na arrecadação do ICMS, o orçamento 2016 estima um aumento de receita com impostos da ordem de 8%, chegando a R$ 51 bilhões de reais em 2016. As despesas de pessoal estão estimadas em R$ 42 bilhões. De reais.
Questões metropolitanas.
E Fernando Pimentel, governador, vetou o projeto de lei que acrescentaria mais 5 municípios aos 20 que compõem o colar metropolitano de Belo Horizonte. Segundo o governador, o veto dificultaria o processo de integração dos municípios que já compõem a região metropolitana e o colar. Sobre esse tema, nós conversamos com o pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Roberto Montemor.
O professor Roberto Montemor, o governador de Minas, Fernando Pimentel, vetou um projeto de lei aprovado lá na Assembleia Legislativa que propunha incluir mais alguns municípios no colar metropolitano de Belo Horizonte: Jequitibá, Itabira, João Monlevade, Santana do Riacho e Catas Altas. A alegação é que a inclusão desses municípios atrapalharia o processo, os arranjos que já estão em curso na região metropolitana e no colar metropolitano para integração desses municípios. Como é que o senhor vê esse veto? Realmente ele cabe? Como é que isso funciona?
Olha, essa questão é uma questão mal definida, complicada e mal definida. Além desses municípios que você citou, ainda tem mais um conjunto, que é Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus, Bonfim, Fortuna de Minas, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, Moeda, Pará de Minas, Santa Bárbara, São Gonçalo e Sete Lagoas. Sete Lagoas já faz parte, na verdade, do colar.
Uhum.
Alguns não participam, né, do colar. Hoje você tem situações como aqui ao sul, por exemplo, você tem Ouro Branco, Lafayette, que está num processo de transformação grande aí por causa de grandes investimentos de industrialização, de siderurgia e mineração, etc., que sem dúvida nenhuma gravitam em torno da região metropolitana. Desses, só Belo Vale participa, né? Então, você tem uma situação que é uma situação, por outro lado, a natureza do colar metropolitano não é bem definida, né? A lei complementar cria o colar metropolitano, pelo que eu sei, só existe em Minas Gerais. A situação do Vale do Aço é mais complicada ainda, porque você tem 4 municípios na região metropolitana e 24 ou 25 no colar.
É isso que eu até queria perguntar para o senhor: qual que é a diferença o município fazer parte da região metropolitana e fazer parte do colar?
Pois é, isso que eu te digo que é mal definido, porque a parte da região metropolitana é bem definida. A lei complementar, tudo isso diz, inclusive agora com esse Estatuto da Metrópole, você inclui os municípios da região metropolitana. O colar, a legislação não fala sobre isso, entendeu? É uma situação atípica. Então, por exemplo, nós fizemos o plano metropolitano, não inclui o colar, efetivamente. Nós fizemos um trabalho relacionado com o colar, estabelecendo as relações com o colar, ainda criamos uma outra categoria que seria o entorno metropolitano, que aí sim inclui esses municípios, João Monlevade, Itabira, Curvelo, até mesmo, enfim, todos os municípios que têm uma relação estreita com Belo Horizonte, mas que não é uma relação de pendularidade cotidiana, etc. Se você for pelos critérios técnicos, já foram feitos alguns estudos no Brasil sobre isso, vários desses municípios não têm uma relação de pendularidade no nível que você pretenderia como sendo metropolitano. Agora, os critérios técnicos também são completamente maleáveis, né? Dependendo das variáveis que eu pegue, eu vou ter situações diferenciadas. Então, é uma situação complicada. Hoje, nós temos, falamos até um pouco disso na última entrevista, né? Sobre a questão de que está se criando aí soluções a nível internacional, que é a transformação, no caso de Toronto, por exemplo, transformar tudo aquilo em região metropolitana, agora criar a Grande Paris com um governo próprio, com 134 municípios. Os municípios franceses são muito menores do que os nossos, mas mesmo assim, né, é uma coisa muito ampla, onde você cria. Então, hoje nós temos uma situação caminhando, avançando para a gestão da região metropolitana, que define compartilhamento na gestão compartilhada, define uma série de mecanismos e exige que seja aprovado na Assembleia. Isso não inclui o colar. Por outro lado, estar no colar metropolitano, pelo menos politicamente, cria uma série de vantagens. Então, é uma situação realmente política, né? Eu não sei exatamente por que o governador, quer dizer, orientado, né, pela própria Secretaria de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, que é a SEDU, que trabalha diretamente com isso, né, e gestão metropolitana, não quis aumentar o colar, né? Você pode criar expectativas ou dificultar a consolidação de um processo que está em curso, ampliando ele precocemente e muito rapidamente. Discutindo, por exemplo, integração tarifária. Mas se você tiver uma integração tarifária na região metropolitana, coisa que nós não temos, né? E ampliar isso de uma forma diferenciada para o colar metropolitano e depois criar vantagens para esse entorno metropolitano maior, que pega, por exemplo, Divinópolis, Vale do Aço, Curvelo, Lafayette e tal, etc., você teria, na verdade, vantagens nesse processo de gestão de um grande espaço regional que gravita em torno de Belo Horizonte, que se articula com Belo Horizonte. E aí você pode pensar isso em termos de políticas públicas, em termos de gestão, de uma maneira mais integrada. Mas nós ainda estamos carentes de melhores definições nessa área.
Entendi, professor. Então eu vou agradecer a participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. A gente volta na semana que vem discutindo mais questões metropolitanas aqui na coluna.
Muito obrigado, Vinícius. Até semana que vem.
A coluna de questões metropolitanas vai ao ar toda terça-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir as colunas em nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, clicando na seção Colunistas do Jornal. Meio-dia e 57, nós vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre mais uma oficina do Festival de Verão, que é a Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída.
Jornal UFMG.
ZYX414. UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Além do volante, há centenas de vidas em suas mãos.
Então respeite o seu amigo, não beba, não corra, evite o perigo.
No trânsito, não corra contra o tempo, seja consciente.
Uma iniciativa Rádio FMG Educativa 104,5.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 58.
Décimo Festival de Verão da UFMG. Tempo e memória.
O Festival de Verão da UFMG está chegando. O evento ocorre na semana anterior ao Carnaval em BH e conta com oficinas, palestras e programação cultural. As inscrições para as oficinas começaram hoje. Uma delas é a oficina Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída, que vai ensinar sobre o processo de recordação de memórias e é voltada principalmente para professores. Mais informações com a repórter Patrícia Brandão.
Relembrar é um processo de reconstrução. É partindo desse conceito que os participantes da oficina vão poder entender mais sobre o que é memória, um dos temas centrais do 10º Festival de Verão da UFMG. Esse conceito de reconstrução é do psicólogo britânico Frederic Bartley, nascido no século XIX. Os participantes da programação vão poder aprender a respeito da cognição situada e distribuída. As duas ideias mostram que a memória não se constrói somente com o uso do cérebro. É o que explica o professor da Faculdade de Educação da UFMG, Eduardo Mortimer.
O princípio básico da cognição situada é que você não pode reduzir os elementos da cognição a um cérebro, você tem que pensar que é um cérebro dentro de um corpo, num ambiente. A cognição é também encaixada no mundo, né, no sentido de que a gente, ao trabalhar no mundo com várias atividades, a gente descarrega nesse mundo uma série de eventos cognitivos que a gente poderia realizar sozinho.
A oficina é voltada principalmente para professores. A ideia é que o conteúdo aprendido possa ser aplicado na forma com que eles preparam suas aulas, como afirma o professor Eduardo Mortimer.
A gente entende que a maioria dos professores dão aula de uma maneira que não é muito interativa, quer dizer, eles interagem pouco com os estudantes. A aula dele é uma aula expositiva, em que ele interage com os artefatos tecnológicos que estão a dispor dele, né? E nós vamos tentar não só passar esses conceitos, mas também tentar fazer com que eles possam usar isso ao elaborar um plano de aula e ao elaborar apresentações de PowerPoint e similares nas suas aulas.
A idade mínima para participar da oficina Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída é 15 anos. A atividade vai ocorrer no Conservatório UFMG, que fica na Avenida Afonso Pena, número 1534, no centro de BH. Repórter Patrícia Brandão.
As inscrições para as oficinas do Festival de Verão podem ser feitas a partir de hoje. Como eu já falei, a taxa custa R$ 20,00. Para Memória, Cognição Situada e Cognição Distribuída, são 30 vagas. As atividades vão acontecer no dia 2 de fevereiro, das 8h30 da manhã até meio-dia e meia. Informações e a programação completa em www.ufmg.br/festivalde-verão. Festival de Verão é realizado pela Diretoria de Ação Cultural da UFMG. E hoje tem ensaio de bloco para o carnaval. O Me Beija Que Eu Sou Pagodeiro, dedicado ao ritmo derivado do samba, se reúne a partir das 7 da noite no Lava Jato Pit Stop, que fica na rua Herculano de Freitas, 1438, no bairro Gutierrez. A entrada é de R$ 10,00 e o dinheiro vai ser convertido para cobrir os custos do desfile, que será no dia 31, domingo. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta terça-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Natália Andrade e Patrícia Brandão. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. A coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa. CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.